dizem que a conservação das vegetações é ripárias, quer dizer, a margem do rio, é condição sine qua non para se manter os serviços ambientais, principalmente aqueles relacionados com a quantidade e qualidade dos recursos hídricos e garantir ganhos econômicos. Como destaque dos serviços ambientais característicos das áreas ripárias ocupadas com floresta nativa, se pode citar a filtragem da água e amortecimento de enchentes, a prevenção da erosão e do assoreamento, a manutenção da pesca e da navegação e a conservação da biodiversidade. E também há uma outra preocupação, senhor presidente. Aquelas pessoas que, de acordo com a legislação vigente, ou anterior a esta, preservaram a margem dos rios, depois dessa abertura, poderão utilizar-se dessas áreas que foram preservadas e passarem a usá-las em benefício de suas propriedades, como, por exemplo, criatório de gado, construção de habitações, produção de milho, de arroz, etc. O que antes não era permitido, agora vai ser permitido, porque é através do leito regular que começa a medição para as áreas de preservação às margens do rio. O problema da anistia. As nascentes, por exemplo, não há regras previamente estabelecidas para a preservação das nossas nascentes. Sobre os manguezais, a mesma coisa. O artigo 64 é muito claro a esse respeito. De acordo com a redação, o artigo 64 do projeto diz o seguinte: serão mantidas, excepcionalmente, para garantir a continuidade do uso antrópico consolidado, as ocupações em Apicum e Salgado, existentes em 22 de julho de 2008. Quer dizer, sem qualquer exigência de licenciamento prévio, essas áreas podem ser utilizadas normalmente sem nenhuma obrigatoriedade de preservação. Por outro lado, compensação de reserva legal. Pelo texto, essa compensação de reserva legal, ela é exigida no mesmo bioma, não na mesma área, no mesmo bioma. Vamos supor que alguém tem uma propriedade em São Paulo ou em Santa Catarina e que seja, pela legislação, obrigado a fazer uma compensação da reserva que está sendo ocupada. Aí ele vai fazer essa compensação no estado de Sergipe, por exemplo, onde o bioma é totalmente diferente do bioma de Santa Catarina. Lá existe 2/3 do território de Sergipe, por exemplo, abrangem o quê? Fazem parte do chamado semiárido, que é uma região seca, onde ocorrem as secas normalmente, é um fenômeno típico da região nordestina. Então, como é que alguém no sul vai compensar lá no bioma da Caatinga algo que ele deveria preservar no sul? Então, a Mata Atlântica, nós sabemos que é um dos biomas mais importantes do mundo. E o segundo em situação de extinção, onde reside 70% da população brasileira. Por um milagre, ainda temos uns 7% de área preservada, bem conservada. E esse bioma da Mata Atlântica, até em termos de animais, ela é mais, vamos dizer assim, mais importante do que a própria região amazônica. Então, preservar a Mata Atlântica é preservar a vida daqueles que moram nesta região, 70% dos brasileiros. Portanto, eu quero reconhecer o esforço denodado do senador Luiz Henrique, do senador Jorge Viana, para aprimorar o texto. Mas eu desconfio, senhor presidente, pela força do agronegócio, pela força daqueles que querem que o Brasil cresça, mesmo que à custa da falta de preservação. É possível até que esse esforço denodado dos relatores caia por terra de novo quando voltar o projeto da Câmara dos Deputados, porque os deputados podem ou aceitar o texto aprovado pelo Senado da República ou aceitar, ou por motivos meramente políticos de um grupo que eu considero forte na Câmara dos Deputados, abandonar esse texto, que é melhor do que o da Câmara, sem dúvida alguma, e aprovar o que originalmente a Câmara dos Deputados aprovou. Mas eu espero, senhor presidente, que durante essa discussão, que ainda vai durar algum tempo hoje, nós possamos encontrar um denominador comum, através dos destaques, através, quem sabe, de um adiamento consequente, até a próxima segunda-feira, nós possamos aprovar, em definitivo, nessa comissão, um texto que tenha o máximo de consenso. Garanto, é isso, eu tenho que reconhecer, não podemos comparar o que foi aprovado na Câmara, com todo o respeito aos deputados, com aquilo que nós estamos votando hoje, que é muito melhor mesmo do que foi aprovado na Câmara dos Deputados, com as imperfeições que são naturais, porque, afinal de contas, os relatores foram obrigados a se comunicarem com os diversos segmentos que fazem a economia do Brasil. A agricultura familiar, os grandes proprietários, os ambientalistas. E esta não é uma engenharia muito fácil. Esta é a minha palavra, senhor presidente.
Convido o senador Eduardo Braga para, como presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, que teve uma participação fundamental neste processo de diálogo que compõe a mesa com a gente. Passo a palavra ao senador Lindbergh.
Senhor presidente, eu primeiro estou convencido que nós não temos condições, pelo menos esse senador que vos fala, de votar esse assunto hoje aqui nesse plenário. A confusão é muito grande. Essa emenda apresentada pelo senador Luiz Henrique, mais 10 outros senadores, introduz muitas mudanças e há um grau de desconhecimento sobre o assunto. Eu conversava aqui com o relator Jorge Viana sobre o tema aqui agora. Esse é o clima desse plenário. Então, eu queria começar dizendo isso. O clima do plenário é de confusão, de dúvidas. É verdade, senador Jorge Viana? Vossa Excelência veio aqui, falava comigo, eu tinha outra visão sobre um ponto. Ninguém é obrigado, não somos todos aqui engenheiros agrônomos. Fazemos parte dessa comissão e temos que ter tempo de respirar, de entender, de digerir isso aqui. Porque são muitas mudanças. Então, o primeiro ponto é esse. Eu vou fazer o apelo ao presidente, senador Rodrigo Hollenberg. Não podemos votar isso aqui desse jeito. Feito essa primeira ressalva, que é um encaminhamento que eu queria dar para depois, já lá no final, primeiro, quero reconhecer o papel do senador Jorge Viana. A posição de tentar costura, de tentar construir consenso, reconhecer avanços, Jorge, senador Jorge Viana, aqui, vários avanços em relação ao pousio, sai de 10 anos para 5 anos, coloca 25% da propriedade. 4 modos fiscais você vinculou a 2008 para impedir que existisse fracionamento também agora, muito importante. No artigo 59 você permite uma prorrogação, ou seja, aquela tese que nós falamos de anistia eterna, Vossa Excelência também no seu relatório entra nesse ponto. Salgados e apicuns, ou seja, há muitos avanços e Vossa Excelência tem uma postura muito habilidosa de construção de consensos aqui. Agora, devo dizer que nós continuamos com discordâncias que eu considero que estão na essência desse debate todo nosso aqui. Primeiro, do artigo 61, quando a gente fala de anistia de desmatadores. Eu quero saber de onde surgiu essa data de 22 de julho de 2008. Da onde surgiu a data de 22 de julho de 2008? Qual o grande acordo? Qual a base para isso? Na verdade, nós estamos punindo quem cumpriu a lei. Eu apresentei uma emenda que falava de fevereiro de 98, da Lei de Crimes Ambientais. Mas talvez o mais correto esteja o senador Aloysio Nunes, que apresentou outra que falava de 2001, quando foi editada a medida provisória que trata dessas questões ambientais. De lá para cá tinha uma legislação clara, descumpriram a lei. E nós estamos, inventamos essa data mágica de 22 de julho de 2008. Não há razão para isso, senadora Vanessa, quando fala em anistia de desmatadores, está aí a explicação. Esse é o ponto. Então, há discordâncias no relatório do senador Jorge Viana que eu queria manifestar. Essa data, 22 de julho de 2008, é uma. Mas tem mais. Olha aqui, quando nós falamos da reserva legal, você poder colocar espécies exóticas e computar APPs também, eu já falei aqui desse estudo do professor Ricardo Rodrigues da ESALQ, que fez um estudo em cima de 1.961 imóveis dedicados à produção de cana-de-açúcar em São Paulo. Ele mostra lá que, em média, 10,4% são de APPs. Então, se você pega 20% de reserva legal e tira 10,4%, sobra 9,6%. E aí você pode plantar espécies exóticas. Ele fez um estudo sobre o caso concreto de São Paulo. Tem outro aspecto que eu queria também colocar, que é o artigo 69, senador Jorge Viana. E eu apresentei também uma emenda, parágrafo 1º, no artigo 69, quando você fala que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previsto pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, ficam dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos pela lei. Aí o parágrafo único diz o seguinte: os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos da ocupação da região. Isso, na nossa avaliação, é insuficiente. Pois bem, tínhamos essas discordâncias, temos uma emenda aí sobre isso. Isso aqui significa dizer que qualquer um que disser, que der seu testemunho, aquele testemunho vale como prova. Agora, senador Jorge Viana, o que piora na nossa avaliação tudo, e eu quero que Vossa Excelência aqui entenda se houver incompreensões minhas, porque eu peguei esse texto agora, é que essa emenda piora e retira muitos dos avanços colocados por Vossa Excelência. Eu quero esclarecimentos, por isso que eu acho que essa votação não tinha que se dar nesse momento. O artigo 3º, parágrafo único, da emenda, o artigo 3º, parágrafo único, muda a essência do artigo 3º do inciso 5, que fala o quê, senador Rodrigo Hollenberg? Que fala da pequena propriedade rural familiar e coloca os 4 módulos na mesma situação da pequena propriedade rural familiar. Vale dizer que nós estamos falando aqui de 88% das propriedades, segundo o estudo do IPEA, 48 milhões de hectares. E a gente sabe que podem ter proprietários de terra que tenham várias propriedades com 4 módulos fiscais. Esse é um tema que nos inquieta e surgiu agora. E como é que nós vamos votar isso aqui? Essa discussão, essa comissão não tem que fazer o debate de mérito? O senador Jorge Viana chegou para mim aqui e disse: senador Lindbergh, não é essa a compreensão, você está equivocado. Eu tenho certeza que o senador Jorge Viana pode estar certo, mas nós queríamos esse tempo para digerir isso aqui, gente. Para digerir, eu posso votar favorável a tudo isso, entendeu, senador Jorge? Mas esse é um ponto que nos preocupa. O artigo 41, na emenda também, parágrafo 9º. Eu queria chamar a atenção para os senhores senadores, eu não vou me alongar. O artigo 41, parágrafo 9º, fala o seguinte: O texto atual diz que fica o governo federal autorizado a implantar programa de conversão de multas, aí fala, destinado a imóveis a imóveis rurais produtivos com área de até 4 módulos fiscais. Aqui no 41.9 abre para todas as propriedades. É outro questionamento que nós temos que fazer aqui. Nós temos o artigo 61.11, que fala de órgão colegiado estadual equivalente. Nós não sabemos o que é isso, órgão colegiado estadual equivalente. Nós sabemos do órgão colegiado ambiental. Essa é outra dúvida. E eu só queria que enfraquece o Cisnama. Falar do último ponto, o artigo 63, que flexibiliza, mexe no texto do senador Jorge Viana e que coloca áreas com declive acima de 45 graus. Está colocado aqui no inciso 5º. Esse é um ponto que, em particular, para o Rio de Janeiro, é muito sensível. Ou seja, senadores, eu volto a reforçar as dúvidas. Eu acho que o encaminhamento coerente com todo o debate que foi feito, é que nós tenhamos um tempo para digerir isso aqui, para estudar e para voltar. Não é razoável que haja um acordo ontem à noite entre o Ministério do Meio Ambiente e setores ruralistas e a gente chega aqui de última hora e nós sejamos obrigados a votar. Não é razoável. E eu faço apelo de forma contundente ao presidente senador Rodrigo Hollenbeck, que conduziu isso aqui com maestria esse tempo todo, que é preciso, em todos os debates nas comissões, dizia o seguinte para a gente, na CCJ foi isso, deixa votar, porque nós vamos ter a discussão de mérito na Comissão de Meio Ambiente. Foi essa discussão também na CCT, deixa votar, porque lá vamos ter condições de fazer o debate de mérito. E é isso aqui no meio dessa confusão toda. Presidente, senador Rodrigo Hollenbeck, eu sou um grande admirador pela sua postura. Vossa Excelência, Jorge Viana, senador Luiz Henrique também, que eu também quero homenagear. Já falei que essas discordâncias não são discordâncias pessoais. Vossa Excelência é um grande senador, mas eu queria fazer esse apelo ao presidente dessa comissão, senador Rodrigo Hollenbeck, porque não há motivo para tanto atropelo. Nós não perderíamos nada se ganhássemos uma semana e pudéssemos votar aqui consciente do que nós estamos fazendo e de cada um desses pontos. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Lindbergh. Agradeço as palavras elogiosas relativas à minha pessoa e passo a palavra ao senador Assir Gurgax.